Olá, eu sou Ana Costa Freitas e seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast A Ciência Inspira. É uma produção da AMONET, a Associação Portuguesa de Mulheres Cientistas, realizado na Rádio Freguesia de Belém, a quem agradecemos muito, com o apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Queremos mostrar a influência da ciência na vida moderna, na sustentabilidade do planeta, nas políticas públicas, nas escolhas que fazemos e na forma como vivemos enquanto cidadãos e cidadãs. Em conversas descontraídas, convidamos cientistas ou pessoas que se interessam pela ciência a partilhar o que as move, o seu percurso, os desafios, as paixões e, claro, aquilo que as inspira. Hoje vamos falar com Helena Pereira. A Helena Pereira, de quem eu vou falar um bocadinho sobre o percurso, a Helena Pereira é licenciada em Química, doutorada em Química, professora catedrática do Instituto Superior de Agronomia, tem cerca de 500 artigos publicados sobre a floresta, não é? E nomeadamente a cortiça, o eucalipto, etc. Depois foi vice-reitora e reitora da Universidade Técnica de Lisboa, portanto antes da fusão daquilo que hoje chamamos Universidade de Lisboa. Foi vice-presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia e presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Hoje voltou ao Instituto Superior de Agronomia, ao seu centro de investigação e continua a fazer ciência com uma vitalidade que é quase estonteante. Portanto, Helena, bem-vinda. A minha primeira questão costuma ser sobre o percurso de vida. O que é que fez, o que é que te fez, enfim, enverdar pela química, pela ciência, pela investigação e fazer este percurso que teve muito sobre investigação propriamente dita e gestão de investigação também, o que eu acho que é muito interessante. Tá.
Olá, é um prazer estar aqui a falar de coisas importantes, divertidas e que foram uma parte e são ainda uma parte importante da minha vida. Vou responder, obviamente, à primeira pergunta, como é que cheguei aqui e como é que isto começou. E é engraçado porque começou de uma maneira muito pouco programada. Começou, pura e simplesmente, pela minha curiosidade em viajar e em conhecer coisas novas. Estávamos noutra época, as viagens eram poucas, e havia, quando eu estava a terminar o curso de Engenharia Química no Técnico, havia a necessidade de fazer um estágio. E o estágio, a pessoa podia concorrer a um estágio no estrangeiro através de uma organização internacional, que aliás ainda funciona. E eu concorri. E colocaram-me na Alemanha, eu lá fui para onde me mandaram, fiz lá o trabalho de investigação.
E nasceu o bichinho, foi?
Depois, não foi só nasceu o bichinho, eu gostei muito, mas no fim do meu trabalho, quando eu vim a regressar a Portugal, eles perguntaram-me se eu não queria regressar para fazer doutoramento. Coisa que não estava programado nem planeado. E eu disse
até
que sim,
porque
e assim
nessa,
começou.
Nessa
assim
altura, começou. Doutoramentos não era como hoje, não é?
É evidente.
Exatamente, era evidente. Muito diferente.
Estávamos naquele número de doutoramentos muito pequenino.
Muito
quando
baixinho,
nós vemos aquelas curvas
exatamente.
Ao longo do tempo. É aqueles que quase são pouquinhos.
Quase nada,
quase
exatamente.
Nada.
Exatamente. É verdade. Pronto. E isso também me leva a uma pergunta que eu tenho, que é... Por onde se passeou com a sua ciência? Ou seja, porque agora falaste aqui de viagens, não é? De gostar de ir. E eu acho que há um passeio físico que nós fazemos, não é? Nos congressos, nas coisas, nas conversas. E há um passeio interior, não é? Uhum. Que também é interessante, porque a ciência, no fundo, eu acho que a base da ciência não é só isso, mas claro, há muito conhecimento, mas é muita curiosidade, não é? E portanto... Para onde é que te passeaste? Qual foi o passeio mais agradável, digamos?
quase todos foram muito agradáveis. Exato. Aliás, foram todos agradáveis. Uns mais exóticos, outros menos exóticos, mas foram todos agradáveis. E aprendi imenso. Em todas as viagens que fiz, fossem em congressos, ou em estadias de trabalho, ou a dar aulas também. Também tive algumas estadias fora, em percursos de letivos. Foram todas muito interessantes. O que é que... Aqueles mais marcantes, talvez por... Vou dar dois exemplos diferentes. Um foi Timor. Em Timor estive mais do que uma vez.
A dar aulas
em situações bastante complicadas. No início mesmo ainda. Na primeira viagem a Timor foi quando foi a independência de Timor. E portanto as condições eram
porque eu fui
precárias.
Lá passado bastante tempo e continuava a ser muito precárias.
Eram muito precárias, portanto o ver de facto um país que estava a nascer naquelas condições e lidar com os estudantes que tinham vindo do secundário
de
a
nada,
começar,
não é? De
é,
nada
muito,
é,
muito,
é,
muito,
exatamente,
muito
exatamente.
Interessante. E muito enriquecedor também, e dá-nos uma certa humildade, não é?
Eu devo dizer, quando estive em Timor, eu achei que, enfim, aquilo, universidades, que havia imensas, não é? Porque cada general quase tinha uma universidade, havia muitas, mas era fascinante o interesse que os miúdos tinham por aprender, não é? Apesar de tudo, eles tinham vontade de aprender, não é?
Não, é verdade. E pegando, olha, pegando nesse interesse, um outro exemplo também relacionado com estudantes foi em Cabo Verde, em que foi organizado um curso de licenciatura em, de bacharelato, melhor dizendo, em agroflorestal.
Sim.
E que tinha estudantes de todas as...
As ilhas.
Mais de todas as colónias portuguesas.
Ah, sim, sim, sim.
De todos
sim,
os países
sim.
Da Europa.
Sim,
portanto,
sim,
tinha
sim,
de Angola, de Moçambique, da Guiné, de Cabo Verde, de todos. E foi interessantíssimo, era um regime intensivo, portanto eu passava o dia todo a dar-lhes aulas, portanto que era violento
para eles também, obviamente, claro.
Mas o interesse com que eles estavam, a atenção com que estavam e o respeito com que estavam por alguém que sabia mais do que eles,
pois,
que era
exato,
o meu papel,
exato.
Foi absolutamente também emocionante mesmo.
Exato. Cabo Verde também, aliás, é um exemplo de um sítio em que, não é? Cabo Verde tem muita... Tenha muita vontade de aprender, não é? Quer dizer, os outros também, mas eu acho que ali... Eu agora tenho a minha neta, tem uma organização não-governamental em Cabo Verde, que é a Kimov, na Ilha do Sal.
Sim.
Pronto. E a autoridade, estávamos a falar de irem lá pessoas, quando lá vão e tal, de falarem sobre ciência para as miúdas, é para raparigas. E eu disse, mas elas têm dificuldade em falar inglês. E ela disse-me assim, não, eles falam tudo. Um amigo dela de lá de Cabo Verde, que fala inglês, alemão, italiano e francês, e nunca aprendeu na escola, não é? É só de falar com os turistas, portanto, eles têm muita vontade de aprender mais e de saberem mais, não é? E psicologicamente, ou seja, dentro da cabeça, o que é fazer ciência na cabeça de uma pessoa, de um cientista, enfim...
Fazer ciência é um percurso de descoberta, sempre.
Exato,
não é?
Exato.
Sempre. A pessoa tem que estar preparada para, por um lado, ser curiosa. A
curiosidade
por vários assuntos é, acho eu, imprescindível. Mas depois também ter a mente aberta, porque estamos sempre a encontrar coisas novas e às vezes que não é o que esperávamos.
Exato.
E isso é, por um lado, interessante.
Exato.
E muito enriquecedor do ponto de vista pessoal. E depois tens a outra componente, que é toda a gente que tu encontras,
claro.
nomeadamente as pessoas que tu orientas na investigação.
Sim.
Que é uma atividade que eu, uma das que eu mais gosto, que é orientar desde projetos de licenciatura, mesmo
ao nível mais baixo,
mestrados, como especialmente doutoramentos.
Claro.
E este percurso com estas pessoas que estão a fazer esse percurso elas próprias, para mim é fascinante também.
Pois, isso é. E é fácil fazer ciência em Portugal? Quer dizer, essa é uma outra questão que muitas pessoas aqui se queixam ou têm-se queixado sobre a dificuldade, quer dizer, de como é que se faz ciência em Portugal, que é difícil fazer ciência em Portugal, ou seja, o facto de Portugal ter, e tu sabes bem isso, não é? Ter a investigação, portanto, a ciência ser por um orçamento competitivo, não é? Portanto, nós temos sempre que estar a concorrer a financiamento, faz com que as pessoas considerem que é muito difícil fazer ciência em Portugal e que é preciso muita resiliência, muita vontade de... Isso será bom ou será mau? Eu acho que às vezes pode ser mau, mas também pode ser bom, porque as pessoas ficam, não é? Quem fica, fica porque gosta muito, não é? Não sei, qual é a tua opinião?
Bom, perguntas se é fácil ou difícil fazer ciência. Eu acho que é as duas coisas. Por um lado, é fácil porque o clima em Portugal, dos investigadores, é um clima bastante amigável e aberto. Ou seja, uma pessoa que queira fazer investigação encontra certamente centros de investigação, investigadores, grupos interessados que o acolhem e onde a pessoa poderá fazer de uma maneira amigável, como eu digo, investigação. Portanto, esse lado é fácil. E há normalmente uma boa recepção das pessoas, sejam portuguesas,
sejam
estrangeiros.
Sim, nós somos amistosos, de uma forma geral.
É.
Há quem agora diga que não, que somos péssimos, mas eu não acho.
Não.
Nós somos amistosos, de uma forma geral.
Nós acolhemos, acho eu, muito
com
bem,
facilidade,
muito bem,
sim.
Quer portugueses, quer outros não portugueses,
sim,
a diferentes níveis de conhecimento. Isso aí, essa parte é fácil. Agora, o que é difícil? É aquilo um bocadinho que tu abordaste. É difícil porque nós temos estruturas integradoras relativamente fracas, temos um financiamento...
O que é que são estruturas integradoras?
Integradoras, portanto, é... Por exemplo, eu ia explicar, porque assim, estruturas integradoras que permitam que tu, quando queres manter-te na investigação, tenhas uma carreira estável.
Exato.
E isso só consegues quando tens uma estrutura envolvente, que ela própria também estável e integrada, não é?
Sim.
E isso existe pouco. existe pouco, temos algumas, mas normalmente... Mas poucas, subfinanciadas, o subfinanciamento é crónico e, portanto, isso leva a que se esteja sempre ali um bocadinho na corda bamba a tentar que as pontas se unam. E aquilo que estavas a dizer, e a se calhar a canalizar muito do teu esforço, às vezes, para coisas que podem ser importantes em doses relativamente pequenas, que é, por exemplo, concorrer a financiamentos, e, portanto, essa experiência é importante, mas não pode ser a componente essencial.
Perde-se, entre aspas, muito tempo com isso, não é?
Claro.
Mas a pessoa está sempre tem sempre que estar a fazer, porque senão não tem financiamento, não é?
É verdade. Pronto. E fica-se um bocadinho, às vezes, quase...
Frustrado, não é?
Frustrado, mas também viciado nesta,
questão. Claro que sim.
E, portanto, isso diminui os teus horizontes, o que é pena.
Sim, exato. Eu acho que se fica viciado, porque há muita gente... Eu acho que é o medo de perder financiamento que faz as pessoas, sempre que há uma oportunidade, candidatarem-se, não é? Porque, teoricamente, quer dizer, se eu estou com um financiamento para um projeto que me está a envolver, poderia só candidatar no fim, mas a pessoa tem medo, vai a todas. No fundo é um bocado isto, vai a todas.
É isso,
não é?
É isso mesmo.
Eu costumo dizer que quando se diz que a FCT tem pouco dinheiro, não é uma questão de dinheiro. Claro, não estou a dizer que tenha pouco ou que tenha muito. É mais uma questão de que cada vez há mais gente a candidatar-se a projetos. Portanto, o dinheiro pode... Quer dizer, a quantidade de pessoas que se candidatam é que é brutal, não é? Exato.
É isso mesmo.
Agora, também dando aqui uma voltinha sobre a investigação e a docência. Como é que achas que a investigação impacta na docência? Ou seja, um docente universitário, não é, deve fazer investigação, mas não deve fazer investigação só para o seu belo prazer, deve fazer investigação porque isso impacta na sua forma de transmitir conhecimento, não é? O que é que tu achas sobre este assunto em relação àquilo que a tua ciência impacta? Porque nós, quer dizer, porque a pessoa tem um programa, não é? Que tem que dar, não é? E, portanto, às vezes não é tão fácil. Portanto, que parte da nossa investigação é que nós envolvemos na ciência? É aquilo que nós estamos a investigar ou é aquilo que nos molda enquanto investigadores?
Depende. Mas as duas coisas, de certo modo, sim. As duas coisas. Claro que quando a pessoa está a lecionar uma matéria que é exatamente aquela na qual está a investigar, é óbvio que a ligação é imediata.
Isso é admirável, não é? Dar uma aula sobre aquilo que a gente está a investigar, claro, é um prazer, não é?
É evidente. Mas o fazeres investigação, o estar desenvolvido neste processo todo, que é da curiosidade, do descobrir, dos fracassos também.
Dos fracassos,
é também muito importante para gerir o que é o teu papel como docente.
Exato.
E, portanto, mesmo que estejas a lecionar matérias que não têm diretamente a ver com a matéria que tu investigas, tu tens uma abordagem que é muito mais aberta e, ao mesmo tempo, realista e entusiasmada. E esse entusiasmo que o investigador tem sempre, transmite-se aos estudantes.
Pois, exato.
Seja a lecionar coisas daquela matéria ou de outra.
Eu acho que um dos problemas que nós temos em Portugal, enfim, com os investigadores, o facto de eles não terem uma carreira, não é? Também tem a ver, acho eu, muito com o facto de a única carreira que nós pensamos que eles possam ter é nas instituições de ensino superior ou nos centros de investigação, porque as empresas, as pequenas empresas, etc., não veem a utilidade de um doutorado e, portanto, de alguém que tenha feito investigação. Porque olham para o doutorado como sabendo só daquele assunto e não veem essa outra parte, não é? Sim. Que é a maneira como está na vida, não é? A maneira como se relaciona com outros, como aborda problemas, não é? Que eu acho que isso é aquilo, é uma das coisas que vem com o doutoramento também, não é?
Isso abordaste agora aqui uma questão que é muito importante, que é a questão do doutorado, portanto,
exato,
do doutoramento como sendo obrigatoriamente uma via para continuar a investigar nessa área e a continuar na investigação.
Exatamente.
E eu encaro o doutoramento...
Não é.
O doutoramento é uma formação adicional, avançada, em que tu aprendes a lidar com conhecimento e a criar conhecimento numa perspectiva ampla, e que depois vais aplicar isso que ganhaste em diferentes áreas, sejam de investigação ou não, sejam nessa área ou não. Ou seja, hoje em dia os doutorados devem, obviamente, alguns deles ficar na carreira de investigação, sem dúvida,
claro,
na carreira
obviamente.
Docente, sem dúvida, mas ir enriquecer os percursos profissionais de uma série de outras organizações.
Ok, sim, exato. Isso é que é uma. Quando se fala, não é? Em Portugal, a inovação, aumentar as empresas, os ganhos, a produtividade, etc., também tem muito a ver com isso, não é? Nós fazemos, temos muita gente doutorada, temos muitos bons, muitos investigadores muito bons, temos muito boa ciência, mas fica confinada na, acho eu.
É, mas
Não.
está a
Está
mudar,
tá a mudar, graças a Deus, não é? Está a
está a
mudar.
mudar e penso eu, espero eu, que hoje em dia quer os jovens doutorandos, quer os seus orientadores, quer até a sociedade empregadora, já vejam um doutorado como
Uma mais-valia,
uma
exatamente,
mais-valia para...
exatamente, exatamente, exatamente. Como é que a tua ciência impacta na sociedade? Nós falámos aqui, não é? A influência da ciência na vida moderna, na sustentabilidade do planeta, etc., nas escolhas que fazemos, nas políticas públicas, já vamos falar sobre as políticas públicas. Como é que a tua ciência impacta na sociedade? Ou seja, o que é que traz a tua ciência para a sociedade?
Eu tive a sorte, e é de facto uma das grandes alegrias da minha vida científica, é de que muitas coisas que eu fiz não só aumentaram o conhecimento, mas aumentaram o conhecimento em áreas que foram importantes, nomeadamente para Portugal.
Floresta, não é?
A
Exato.
floresta e dois casos concretos
Sim.
que eu vou aqui citar. Um deles tem a ver com a cortiça e com o
Sim,
sobreiro.
sim.
De facto, acho que a indústria da cortiça, hoje não é o que era há
Ah,
30 ou
sim,
40
sem
anos,
dúvida
é
nenhuma.
muito diferente e parte disso deve-se ao conhecimento que foi adquirido. Obviamente não foi só por mim, com todas as
Sim,
pessoas que
claro,
trabalharam nesta
obviamente.
área,
Exato, exato.
mas de facto é um exemplo em que o conhecimento alterou profundamente, do ponto de vista tecnológico e industrial, o negócio,
O
digamos
negócio,
assim.
sim.
Portanto, isto é o caso da cortiça. Outro, também um caso importante economicamente para Portugal, também na área florestal, que é o caso do eucalipto e do caso da indústria de pasta para papel e papel, no qual também nós também somos líderes, portanto estamos a falar dos dois campos, são campos em que Portugal é excelente e que também penso que nós, não só eu, como todo o meu centro de investigação, o CEF, é o Centro de Estudos
Sim.
Florestais, contribuiu muito para este conhecimento à volta do eucalipto e da utilização da madeira de eucalipto e da qualidade tecnológica.
Então,
Para...
agora, para não
Sim.
ofendermos este Portugal, não é? O eucalipto, afinal, é bom ou é mau?
O eucalipto, obviamente, que é primeiro, é uma espécie, é uma
Uma
árvore,
espécie,
como
não,
outras
obviamente,
quaisquer, portanto,
exatamente. Mas
tem as exigências.
é mais ou menos diabolizada, certo?
É.
Exato,
Há
é.
claramente
Uma
uma
campanha
campanha
contra.
contra o
Que não
eucalipto,
há contra o sobreiro,
que
graças a
não
Deus, não
há,
é? Exato.
nem contra o pinheiro,
Nem contra o pinheiro,
nem
nem
contra o
contra.
pinheiro, nem contra outras coisas
Nem contra as
agrícolas.
mimosas, sei lá, que dizem que são
Por exemplo,
infestantes,
não.
não é?
O
Exatamente.
eucalipto é uma árvore fantástica do ponto de vista de eficiência de utilização de recursos.
Pois era a ideia que eu tinha, exato.
É muito eficiente a utilizar os recursos, cresce muito, obviamente,
Cresce
e
muito,
é isso que
claro.
nós
Exato.
queremos.
Exatamente.
Tem uma qualidade, digamos assim, tecnológica muito boa. Não é aquilo que também se costuma dizer
Que
muito,
esgota o sol, não é?
não,
Exato.
que propaga, que é a propagadora de incêndios. Não é
Não,
verdade.
claro.
É evidente que não é. Portanto, há aqui uma série de ideias feitas erradas e que não estão de acordo com o conhecimento que existe.
Pois exato. Essa traz-me um bocadinho para aquela outra questão que é as políticas públicas. Eu sou da opinião, e acho que se calhar tu também terás, não é? Que nós teríamos muito a ganhar se fizéssemos mais. Se houvesse mais políticas públicas baseadas em evidência científica, e essa era uma delas, não é? Quer dizer, é evidente que nunca há ninguém, eu nunca ouvi ninguém na Assembleia da República falar do eucalipto assim, não é? Por exemplo, mas no entanto, dizer mal tem sido sempre, não é? Pronto. Já do sobreiro é outra coisa, não sei porquê que as pessoas têm esse fascínio. Eu tenho um fascínio pelo sobreiro, para já é uma árvore linda, não é? Mas as pessoas não, nunca dizem isso do sobreiro, não é? Por exemplo, eu acho que o pinheiro arde muito, não é? Por causa da
Da
resina, não
resina,
sei o quê, não é?
sim.
Mas
Mas
nunca ninguém fala.
sabes que um problema grande em relação à floresta, seja ela de que
Sim.
espécie for, em Portugal, é a questão da gestão. Nós temos uma parte muito grande da floresta que está pura e simplesmente não gerida. Ora
Pois,
bem, uma
exato.
floresta que não é gerida, o que é
Exato,
que dá?
exato.
Aquilo torna-se um matagal,
O matagal,
não
pois,
é? E,
exato,
portanto,
exato.
não só não dá o rendimento económico que devia dar, como está sujeita a de facto, incêndios.
Exato, exato.
Aliás, nós vemos que a maioria dos incêndios rurais se iniciam
neste tipo de zonas, pois claro. Pois, porque também já se ouviu dizer muitas vezes que os eucaliptais das grandes empresas de pasta de papel não ardem porque são bem geridos, não é? Ora, porque têm corta-fogos, etc. É. Não é? Pronto. É, portanto, os incêndios não são, apesar de haver, são mais, na tua opinião, não é? São mais frequentes agora por causa das alterações climáticas, mas isso talvez pelo aumento de temperatura. Eu acho que temos tido aumentos de temperatura no verão. É a ideia que eu tenho, mas não tenho a certeza. Não faço, não, quer dizer, não tenho estudo para saber. Não, nunca fui verificar médias. Mas também pela falta de gestão, mas principalmente pela falta de gestão da floresta, não é?
Aliás,
ou seja, não é inevitável termos incêndios como temos todos os anos.
O que se diz, e que é a pura das verdades, é que obviamente os incêndios se combatem, se devem combater, mas mais importante do que isso é prevenir.
É prevenir, claro.
Portanto, a prevenção é o fator inicial
lá estamos na tal coisa, não é? Se nós fizéssemos políticas públicas baseadas em evidência científica, nós estaríamos a fazer essa gestão da floresta que no fundo não estamos.
E sabes o que é triste? É que neste campo florestal, digamos assim, e florestal quer
nós perdemos muita floresta anualmente, não é?
Não tem
impacto.
Não é por aí o problema, não.
Sim.
Não, mas quer dizer, quer na floresta, quer na indústria associada à floresta, é um campo no qual Portugal é o ótimo do ponto de vista de conhecimento. Nós fizemos investigação e fazemos investigação e temos conhecimento invejável internacionalmente. E parece que isso depois
não se traduz
na sociedade e para as políticas públicas, etc.
Pronto, e agora um bocadinho só para falarmos da cortiça, não é? Porque é uma coisa que toda a gente gosta, quanto mais não seja pelas rolhas do vinho, não é?
Sim, sim, sim.
Mas a cortiça tem mais outras grandes utilidades, não é? O sobreiro em si, para além do impacto que tem na região, não é? Qual é o impacto que tem? Ou seja, por exemplo, no Alentejo, o sobreiro, há muitos sobreirais, não é? Mas tem o problema da cortiça demorar muito tempo e não sei o quê. No entanto, a cortiça é tão cara porque do custo de extrair, de demorar muito tempo a crescer, é só uma coisa económica, é o quê? Não sabes?
Bom, se vamos falar sobre a cortiça e sobreira, isso temos que arranjar outro programa só para isso.
É só um bocadinho, para não ser só o eucalipto.
Claro. Não, o sobreiro é uma espécie fascinante. Mesmo o próprio processo de criação, de fazer a cortiça.
De
facto fascinante do ponto de vista fisiológico da árvore. E o sobreiro cresce e desenvolve-se em zonas ecologicamente relativamente frágeis e difíceis.
Exato.
Portanto, nem todas as espécies aí poderiam crescer. Deixa-me dizer-te uma coisa importante, é que o sistema de montado, onde os sobreiros existem principalmente e onde é extraída a maior parte da cortiça, é um sistema no qual a intervenção humana é enorme. Ou seja, não é um sistema natural que a natureza nos deu, não. É um sistema altamente artificializado do ponto de vista da atividade humana. Portanto, se não tivéssemos isso, e é uma vantagem, é uma enorme vantagem, nós termos desde há mais de 100 anos, uma silvicultura, uma sobricultura.
Sobricultura,
não é? Portanto, uma silvicultura adaptada ao sobreiro.
Sim, sim.
Adequada e com imenso conhecimento empírico e científico agora.
Exato,
também.
Sim.
Ora bem, porque é que a cortiça é cara? Primeiro, demora a crescer.
Pois,
demora
exato,
a crescer.
Essa é uma
portanto,
das questões,
muitos anos, até tu teres uma produção estável, com extrações normalmente no nosso clima de 9 em 9 anos. Tens uma a árvore em si é fantástica, mas tem algumas dificuldades.
Porque agora tem muita doença, não é?
Não, não é só isso também. Mas também é difícil nas plantas jovens, é difícil elas sobreviverem.
Morrem
muito. Portanto,
muito,
é tudo bastante difícil no sobreiro, tem que ser muito acarinhado. Muito acarinhado desde o princípio.
Exato.
Portanto, tudo isso leva a que, bom, é caro.
Pois,
é caro.
Exato. Agora só para darmos aqui uma... É caro, mas é muito bom, não é?
E é fascinante.
Exatamente. Agora, tem havido muitas questões acerca da FCT, não é? Tu foste vice-presidente da FCT, presidente da FCT durante...
Seis anos,
não é? O que é que faz exatamente a FCT? Vamos lá ver, eu vou dar o que é que eu acho que a FCT faz. A FCT faz financiamento de projetos de investigação, não é? Abre concurso para projetos de investigação, atribui bolsas de investigação e tem uns projetos dedicados para algumas áreas, enfim, estratégicas. Quem define a estratégia? Não sei quem é, mas pronto, mas define-se uma estratégia. Mas, na realidade, toda a gente diz mal da FCT, do funcionamento da FCT, não é? Portanto, o que é que, na tua opinião, estaria mal no financiamento da FCT? Eu lembro-me de, oficiosamente, uma vez me teres falado de uma direção geral de investigação e uma FCT, por exemplo, não é? Qualquer coisa em que a política, a estratégia de investigação não fosse emanada diretamente para a FCT. Mais ou menos isto, não sei se estás a perceber o que eu te estou a dizer.
Não sei bem, não estou. Mas deixa-me então, pegar um bocadinho nesse tema. A FCT é, de facto, uma entidade, essencialmente uma entidade financiadora, por um lado, mas também dinamizadora e apoiadora, se pode dizer assim,
da investigação.
Da ciência, não é?
Da ciência, sim.
Pronto, o que os investigadores normalmente conhecem
É a parte burocrática.
Não, é a parte de financiamento da atividade que tem a ver com eles, os projetos, como tu referiste.
Sim, claro.
As bolsas de doutoramento, depois agora mais recentemente o emprego científico.
O emprego científico.
O financiamento às estruturas de investigação, às unidades de investigação. Portanto, isso é o que os investigadores conhecem
sobre a FCT.
Normalmente os investigadores queixam-se de quê? Por um lado, da burocracia, e de facto eu encontrei... Acho que quando saí estava bem melhor. Mas quando entrei, de facto, a burocracia era grande. Às vezes imposta por outros, não era pela própria FCT, era imposta por outros. A burocracia e as questões de tempos e de falta de financiamento. Ou seja, da taxa de sucesso dos vários concursos.
Pois.
Não? Que é, de facto, frustrante. Tu concorres a um concurso
mas
e depois tens...
Mas isso tem a ver com aquilo que a gente disse ao princípio, não é?
Ora bem. Bom, mas a FCT é muito mais do que isso. E deixa-me dizer-te que eu própria, que achava, que já ando nestas lides há bastante tempo, não é? E que achava que conhecia muito bem a FCT e já conhecia a SNICT antes, tinha sido cliente, aliás até com bastante sucesso destas instituições financiadoras, eu achava que sabia tudo. Bom, é óbvio que não sabia. A FCT é muito mais do que isto. A FCT é do, eu costumo dizer um bocadinho assim a brincar, mas a sério, que a FCT foi o sítio mais complexo e mais difícil na minha vida profissional, porque tem uma complexidade, uma dificuldade e uma responsabilidade associadas maiores do que qualquer outra coisa que eu fiz, mais do que a reitoria, por exemplo.
Mais
do que a reitoria.
Imagina então. Exato.
Porque tens que garantir, por um lado, uma integração internacional da ciência, nomeadamente no quadro europeu.
Sim.
Portanto, com participação em várias organizações. Olha, a ESA, por exemplo.
Sim, por exemplo, mas
muitos mais. Portanto, isso tens que garantir, e não é fácil, e também precisa de muito financiamento.
Claro.
Tens que garantir também que funcionam as questões como as comunicações. A internet, FCCN, o acesso às revistas, às publicações, tudo isso que para nós parece que cai do céu, não cai. Leva não só muito esforço de organização e de pessoas, como também de financiamento. Portanto, é tudo muito mais complexo do que pura e simplesmente financiar projetos ou bolsas.
Aquilo que os investigadores normalmente dizem que funciona mal tem mais a ver com o sucesso dos projetos, Bom, estamos praticamente a chegar ao fim. Eu só gostava de... Este podcast chama-se, este programa chama-se A Ciência Inspira. Achas que a ciência inspira?
Claro que sim. Acho que tudo o que eu disse mostra como desde o principiozinho de eu jovem, ainda não engenheira, fui inspirada por esta atividade de procurar fazer coisas para ter respostas.
Pois, exato. Acho que é uma curiosidade pela vida que é muito inspiradora, exatamente. Bom, resta-me agradecer muito, Helena, por ter estado aqui connosco, foi bastante entusiasmante. Exatamente. Muito obrigada. E assim chegamos ao fim de mais um episódio. Agradecemos muito terem estado desse lado. Esperamos por si no próximo episódio de A Ciência Inspira-me. Pode ouvir este programa às quartas-feiras, às 10 horas, quinzenalmente, na Rádio Freguesia de Belém. Até lá, continue a inspirar-se com a nossa ciência. Muito obrigada.
Rádio Freguesia de Belém. A sua voz aqui para o mundo.